Muito boa noite para você no ar, o Titulares, aqui pela Central 3, com você falando muito de esporte, falando muito de futebol. Você vai conferir as melhores informações e também os melhores comentários por aqui, tá certo? A sua participação é extremamente importante. Você pode mandar ver aí no Twitter, twitter.com/central3, escreva por extenso os três, tá bom? Aliás, os três, é isso aí, vamos lá. Vamos começar com os destaques do dia, né? Com os destaques da galera aqui da mesa, começando por Leandro Yamin. Boa noite, Leandro Yamin.
Fala, Diguinho, é um prazer tê-lo aqui conosco.
Obrigado, Leandro Yamin, muito obrigado.
Você sabe que é de coração, né, Diguinho?
Eu compreendo, eu sei.
Meu destaque, Diguinho, amigo Central 3, que nos ouve, nos dá essa honra, é a respeito do Atlético Paranaense, futebol lá do Paraná. Hoje mais um treinador perdeu o emprego, o Drubsky, né? Treinador de sobrenome muito interessante do Atlético Paranaense. E eu fico me perguntando até quando, né? Até que página, às vezes é a página 2, às vezes é a página 3, que os times têm planejamento. O Atlético Paranaense jogou o Campeonato Estadual com o time sub-20, porque tinha que fazer uma pré-temporada, porque tinha um plano de, segundo o Atlético Paranaense, jogar de maneira europeia. Enfim, o Bino aqui tá me cantando, realmente teve briga com a TV, foi um time que teve uma postura totalmente legal até agora, de diferente, e agora...
O Bino tá te cantando?
Ele cantou a bola.
Nossa, eu tomei um susto.
Eu também.
E de repente o Atlético Paranaense me vem com essa coisa de mais do mesmo, essa coisa que todo mundo faz, depois de 15 dias de preparação sem jogos na Copa das Confederações, caiu, o técnico simplesmente é demitido como... como se troca de roupa nesse país. Eu acho uma coisa maluca, a gente vai falar sobre isso mais ao longo do programa.
Exatamente, esse é o destaque de Leandro Yamin. Agora o destaque dele, né? O Leandro Yamin nos deu um susto falando o nome de Vitor Birner. Vitor Birner, o seu destaque hoje.
Tá certo o microfone aqui?
Tá certo
não.
Aqui.
Não, você tá segurando de uma forma errada. Parece... da forma mais difícil você conseguiu botar o microfone.
Pô, de qualquer jeito, boa noite. Eu acho que agora você conseguiu me ouvir.
Não sei se o ouvinte tá te ouvindo, mas vai falando.
Bom, boa noite a todos. Boa noite, Diguinho. Boa noite, Leandro, Chico, Gabriel, que vai participar. O meu destaque é, mais uma vez, a vitória do CT contra o treinador do São Paulo, né? Os dois, três insatisfeitos que não podem ser contrariados... ficaram reclamando por um bom tempo do treinador, geraram uma certa insatisfação, um certo incômodo ali. A torcida apoia esse tipo de atitude que é ruim para o clube. E de novo, o São Paulo agora vai trocar de técnico e agora vai procurar exatamente o treinador que, muito mais do que bom de tática, bom de técnica, bom de campo, tem que agradar esses dois, esses três, e tem que agradar também o torcedor, para ver se aí consegue trabalhar em paz e consegue fazer o time jogar a bola que pode jogar. Eu vejo muita gente falando sobre a possibilidade do São Paulo ser rebaixado com o atual elenco. Eu acho isso uma piada. São Paulo, se fizer um campeonato ruim com o atual elenco, termina em sexto, sétimo, oitavo lugar. E agora precisa de um técnico que trabalhe em paz, para as coisas melhorarem. Esse técnico deve chegar entre hoje e quarta-feira, talvez até nesta noite.
Tá certo, Vitor Birner. Vamos para o destaque também aqui do Gabriel, né? O nosso amigo jornalista da Central Autônoma, que participa da Central Autônoma. Tudo bem, Gabriel? Boa noite para você.
Tudo bem, boa noite. Eu agradeço aqui aos amigos pelo convite de... participar do programa pela primeira vez. Bom, não preparei isso com antecedência, mas já que é para dar um destaque, eu vou mencionar a vitória do Corinthians por 2-0 contra o Bahia e finalmente a estreia do Pato no Campeonato Brasileiro, vamos dizer assim, né?
Com dois gols, né? Vamos dizer assim, Gabriel, e o seu destaque. Agora o destaque de Chico Malta. Chico Malta, manda ver aí.
Diguinho, eu tô encabulado hoje.
Por que encabulado?
De repente eu vi o Vitor Birner aqui, eu lembrei de uma época que eu era um simples fã do CBN Esporte Clube, quando ele fazia o programa ao lado do mestre Juca Kifuri, e aqui ele de repente sentar na mesma mesa que eu, e eu não sei, travou, eu não consigo mais falar. Pô, olhando pro Vitor Birner, travei.
Peraí, só um segundo.
Você mandou passar no RH se eu chegasse atrasado?
Eu fiquei travado
você
assim.
Você é o chefe, você manda.
Vitor, inverte você o microfone. Determina... Põe ele pra cima, que daí você vai... Não, mais pra cima, que daí vai... Aí, agora sim.
Ah, sim, agora sim.
Agora vai.
Você determina o meu futuro profissional aqui. Então, se eu tenho que ficar encabulado aqui, eu sou o oprimido e você é o controlador.
Mas eu era um simples fã e, de repente, me encontro numa situação de empregador.
Pra você ver como você é importante.
Realmente. Bom, o meu destaque é um destaque negativo. Eu liguei a televisão pra ver o jogo do Corinthians, obviamente, que eu sou corintiano. E, de repente, eu já peguei 5 minutos de jogo, eu vejo um time de azul jogando parecendo o Chelsea. Com uma bola rico laranja que se usa nos gramados europeus no inverno para se jogar na Europa. E um estádio que se dizia em Salvador com uma cara de um estádio que poderia ser em Viena, poderia ser em Praga.
É o Corinthians de hoje tudo isso.
É o futebol de hoje tudo isso, mais do que o Corinthians, né, Vitor?
É porque o Corinthians...
A gente tá perdendo identidade, fica, as coisas estão cada vez mais globalizadas, isto é, cada vez mais idênticas, né? Tanto, que você, tanto faz que esteja na Austrália, é, idênticas quanto que...
A gente, porque a gente que imita o de fora, né? O de fora não vem imitar aqui. É, isso é muito difícil acontecer.
Mas antigamente tentava-se imitar o futebol brasileiro, né, Vitor? Nem isso mais se faz,
agora,
né?
O Corinthians... Por ser o time com maior torcida, e principalmente com o maior mercado consumidor...
Não, o Flamengo é a maior torcida.
Maior mercado consumidor. Você pega qualquer pesquisa de maior consumo, porque o torcedor do Corinthians, boa parte está concentrado em São Paulo, que é o principal mercado do país.
No Sudeste é a maior torcida e no Brasil é a maior torcida do Flamengo.
Então o Corinthians está sendo usado e se beneficiando dessa coisa que você acabou de criticar.
Mas para se camuflar como o Chelsea, para quê?
Uma nova camisa para vender. Quanto custa uma camisa daquelas?
R$200. Dizem que é por causa de um jogo que o Corinthians acabou...
50 mil peças vendidas.
Por R$200. O que vale a história do time? É dinheiro.
Ah, então o que manda hoje em dia são os departamentos de marketing.
Os departamentos de marketing unidos, porque o Bahia recebeu um telefonema do Corinthians dizendo o seguinte: olha, nós vamos estrear um uniforme que é inteiro azul. Dá para vocês mudarem o uniforme tradicional de vocês também? E o Bahia entrou com camisa branca, calção branco, quando na verdade o calção do Bahia é o calção azul. Sim. Ou seja, o Bahia maculou o próprio uniforme para que o marketing do Corinthians pudesse, em rede nacional, apresentar o uniforme
alternativo. Só uma coisa, Leandro,
desde
pequeno você sempre aprendeu o quê? Que o time visitante deve usar o fardamento...
Reserva.
E o time de casa usa o seu fardamento oficial. Não, mas aqui sempre foi quando nós éramos crianças. Isso não existe mais, né? Isso não...
Agora, só a gente lembrar, quem viu Brasil e Itália, viu Brasil de camisa amarela e shorts branco, eu fui perguntar por que daquilo. Não é porque custava a Itália usar shorts branco, o Brasil usar os shorts azul e se a tradição ser mantida. O Celso Zelt me explicou que é contraste de televisão. Por causa da imagem.
Na primeira... Vitor,
isso é na época do preto e branco lá atrás. Hoje em dia, nos HDs, você pode usar quase
duas tonalidades de azul. É que a frescura chegou. Hoje é uma frescura que não existia nunca antes no mundo. A frescura que chegou na estratosfera.
Mas isso existia na época do preto e branco.
A frescura, ela perde a noção também.
A primeira rodada da Copa das Confederações, tirante um jogo, foram quatro jogos, né? Três jogos, tinha um dos times em campo, estava jogando inteiro de branco. Sem que nenhum desses uniformes fossem necessários. Era possível todo mundo jogar com uniforme 1, na rodada inteira. Mas em três jogos, a FIFA exigiu que um dos dois times jogasse todo de branco. A Nigéria, o Japão e a Itália.
Eu gostaria que o especialista em tecnologia visual, de televisão, cromatismo e PhD em Harvard sobre isso, me explicasse o porquê, na época da televisão colorida, HD, precisa disso. Na época da televisão... preto e branca, obviamente precisava. Você sabia o que era preto e o que era branco. Agora?
Mas ela existe. Técnica do ponto de
vista. Do marketing, porque deve influenciar melhor a pessoa a comprar o fardamento. Alguma coisa de marketing, você pode ter certeza disso.
Olha, a galera que participa aqui com a gente via Twitter, a Vitória falou que achou o novo uniforme do Corinthians uma porcaria, que não compraria. Já o Jaime disse que gostou. O Anderson Monteiro também falando dessa pauta, né, desse lance do uniforme do Corinthians. Tá certo, Anderson, obrigado, viu? Ele falou que gostou, achou bonito, inclusive vai comprar e manda uma vaia no Leandro e a mim, né, que falou do uniforme do Corinthians.
Só pra mim?
Só foi Chico Malta que falou mais.
Não sei, ele pegou no seu pé, Leandro e a mim. Bom, já que a gente tá falando...
Esse amigo do Chico, que é patrão, ninguém pode criticar, né?
Já que a gente tá falando de Corinthians, vamos então, falou do uniforme do Corinthians, vamos então falar do Corinthians, pode ser? Vamos lá, vamos ilustrar então. O Corinthians aqui com o seu hino em forma de samba. É o Corinthians aqui na Central 3 no programa.
Ah, o Corinthians, time do povo. A torcida que tem um time.
Corinthians.
Gabriel Brito, nosso camisa 10 do Outono Futebol Clube. Diga pra nós, o que você viu desse Corinthians? Eu gostei muito. Renato Augusto, Guilherme... os dois revezando na posição do Paulinho, pelo que eu percebi, assim, trabalhando bastante bem a bola, o Pato jogando aberto na esquerda, gostei também. O que você achou?
Ah, achei um Achei o time bem encorpado, assim, jogou até melhor do que contra o São Paulo, com mais mobilidade. O Renato Augusto muda completamente o time. O Pato também, tá, a gente estava pegando no pé, mas é um... É outro que tecnicamente sobra, né? Quando acerta o pé, tá num dia bom, tem tudo pra guardar uma. Na matada de bola que ele deu no primeiro gol, já explica por que, que é um jogador acima dos demais mesmo, por que, que o Corinthians já tem que botar esse cara pra jogar.
A forma como chutou o segundo, no segundo gol também.
É, é de quem
é. Outro padrão.
É, outro padrão, é refinado ao extremo.
Não é cabecinha, né?
Exato. Também acho, mas. Mesmo assim, tem muito para aproveitar. Não é um jogador que também que dá tanto trabalho para a comissão técnica, só para os médicos mesmo. Mas, enfim, estava na hora dele começar a aparecer mais nesse sentido. E o Renato Augusto, que lástima que de novo fica fora, porque é o...
Que lástima.
Candidato a melhor jogador do time nessa fase nova aí, nesse brasileiro, com a saída do Paulinho.
Gabriel, você acha que o Renato Augusto ele poderia entrar no lugar do Paulinho... ao invés do Guilherme fazer ali ele ser um segundo volante como fazia o Paulinho, será que dá para o Renato Augusto fazer essa função?
Eu acho que é desperdiçar um pouco o talento dele se for ver o padrão do futebol brasileiro.
E se eu conheço o Tite, nem pensar. Pro Tite já é muito, já fica muito aberto o jeito de jogar do time. Seria, eu acho viável, até acho que é sim, mas ele vai investir no em um Guilherme ou o Ednilson ali para ganhar essa posição do Paulinho.
Então, se entra o Guilherme para poder entrar o Renato, Renato Augusto, quem que sai? Danilo? Não, né?
Ah, tá quando chegando a hora do Danilo sair.
Quando
do
time, o Renato sim, Augusto
não sei tava, se esse ano, mas...
Quando o Renato Augusto estava jogando antes de se machucar, o Corinthians até mudado a forma de jogar. Tinha passado a jogar com 4-4-2, mas com muita movimentação.
E é a tendência, é a tendência. É o que, apareceu ontem.
Porque... Como são jogadores que se movimentam muito, por exemplo, o Danilo se movimenta, mas não tem a mobilidade que tem, por exemplo, o Romarinho, o Renato Augusto, que o próprio Paulinho tinha como volante. Então a gente via, por exemplo, jogando no 4-2-3-1, de repente, tava o Guerreiro e o Pato jogando como atacantes, chegando o Renato Augusto e o Danilo como meias. Aí, de repente, você via o Paulinho avançando, ficando, quando o outro time estava pressionado, ficava só o Ralf, aí o 4-4-2 virava 4-1-3-2. De repente, você via o Renato Augusto aparecendo aberto do lado direito, com o Pato do outro lado, aberto do lado esquerdo, como atacante mesmo, e o centroavante. Aí já era com 4-3-3, com três atacantes mesmo, não esse 4-2-3-1. Justamente por causa da movimentação, porque se o Corinthians conseguir preencher os espaços para desamar o adversário, tanto faz o esquema tático. A prioridade é preencher espaços. E quando você tem jogadores assim, você consegue preencher o espaço e ter um volume ofensivo de jogo muito maior, porque esse volume de jogo sempre foi qualquer de aqueles do Corinthians, inclusive no ano passado, quando ganhou todos os campeonatos mais importantes. Sempre faltou ali alguma coisinha a mais no ataque, você fala, nossa, isso é um time realmente muito forte. É um time que a gente pode dizer casca grossa, marcação muito dura, não desiste, personalidade, vários jogadores decisivos, mas faltava um pouco de volume ofensivo. Quando a gente fez a modificação no começo do ano, foi exatamente para tentar resolver isso. E é mérito do treinador, porque se eu conheço outros grandes técnicos, eles se conformariam com aquilo que acontecia. Eles repetiriam porque isso serve como, primeiro que deu certo, aí serve como desculpa se der errado, e aí o time já joga bem daquele jeito mesmo. Quer dizer, o Tite não se conformou. Ele quis dar um passo adiante, para ele dar esse passo adiante, ele precisa do Renato Augusto no time. Sem ele, nada disso vai acontecer.
É, a pergunta que chega aqui para o Vitor Birner, né, já que ele está falando do Corinthians, se o Corinthians jogar o feijão com arroz, leva o caneco do Brasileirão, é o time mais preparado, Vitor?
É um dos mais preparados. O Corinthians é favorito ao título do Campeonato Brasileiro, que é favorito ao título da Copa do Brasil. A gente tem que ver o que vai acontecer nessa janela de transferências. Pelo que a gente percebe, o Corinthians é um time que não deve perder jogadores, talvez traga ainda algum atleta jovem, também não deve fazer nenhuma grande contratação. Aí você pensa os outros candidatos. O Grêmio não se acertou, o Fluminense vai perder o Thiago Neves agora, não sei se contrata alguém ou não, também não está encaixado. O Botafogo, que era um time que tinha alguma chance, perdeu o Felipe Gabriel e ontem fez muita falta, o Vitinho não conseguiu suprir a necessidade, a carência. O Botafogo não tem elenco. São Paulo tem um time que pode aí brigar também pelo título. Não tá perdido, não, a gente não sabe se o São Paulo se encontra ou não, acho que vai melhorar muito, mas daí para brigar pelo título é um problema. O Atlético Mineiro, tem que ver o que vai acontecer com o Atlético pós-Libertadores, porque os times geralmente que ganham a Libertadores, eles caem de rendimento. O Atlético aí é um grande candidato, quer dizer,
Se for pensar nisso tudo, o Corinthians está um pouquinho à frente.
Mas Victor,
é cedo para falar ainda.
A gente estava comentando até antes da Copa das Confederações, quando o Corinthians estava disputando ainda a Libertadores, que era visível um problema físico, um cansaço
Sim.
do Corinthians, né? Por a falta da pré-temporada, etc. Esses 15, quase 20 dias aí de pausa aí, deu para ver que o Corinthians era um outro Corinthians. Até nesse sentido. Parece que esse descanso fez um bem pro elenco do Corinthians.
O Corinthians foi vítima do sucesso do ano passado. Infelizmente, aqui, como a gente já quer, aquela história que a gente fala todo o programa. Os calendários lotados, porque o campeonato estadual é muito longo. Porque se o campeonato estadual é longo, a federação estadual tem força, porque é um órgão quase inútil, na verdade. E aí, se a federação estadual tem força, isso agrada aos presidentes delas que vão votar no presidente da CBF, a manutenção de poder. Quer dizer, é uma cadeia, sabe, uma coisa toda emaranhada e ruim para o esporte, de interesses, em primeiro lugar, de políticos, de poder, em segundo, econômicos.
Advogado.
O Corinthians, porque foi campeão do mundo, ele teve que se apresentar mais tarde, não teve como se preparar direito, a pré-temporada que já é ridícula, de pequeno, o Corinthians mal pôde fazer. Quer dizer, chegou na hora que precisava alguma coisa mais dos jogadores, que aquela pressão na saída de bola, aquela intensidade, não tinha. Não tinha porque se deu bem ano passado. Quer dizer, agora, quando os próprios clubes não combatem isso, a gente fica aqui falando que tem papagaio e não vai mudar nada, né?
Vai falar o quê de um calendário que não permitiu que o Neymar jogasse o brasileiro inteiro nenhuma vez? Nenhuma das temporadas que ele fez pelo Santos, ele jogou o brasileiro de forma, digamos, decente.
Chega aqui a pergunta para a mesa. O Corinthians agora está sem Renato Augusto, Danilo e Douglas. A perspectiva de volta desses jogadores, alguém tem
informação? Mas a mesa não pode responder, Dini.
Como assim?
Você vai perguntar pra mesa? Que história é essa?
Não, pra toda a galera.
Ah, pra nós, assim, que estamos na mesa. Ah, perfeito.
Eu vou pegar a música dos
Trapalhões. Mas deixa
eu tô comprando uma máscara, né, pra, pro Renato Augusto poder jogar, né?
Impressionante o cara ter duas vezes uma lesão rara como essa, né? Impressionante. Eu quero fazer só o advogado do diabo. Eu gostei muito do Corinthians ontem, gostei muito do Corinthians quarta-feira, mas o Corinthians pegou dois times muito bagunçados também. O São Paulo que enfrentou o Corinthians foi um São Paulo feio. E o Bahia é um time muito ruim, um time que realmente vai estar com toda a cara de que vai sofrer para não cair.
É um time bem treinado até o Bahia, nesse caso, que não tem muita qualidade. Né?
Não tem qualidade mesmo, um time ruim.
No Cristóvão como treinador.
Mas qual era a pergunta mesmo, Diguinho?
Não,
sobre Douglas, Danilo e Renato Augusto, se alguém volta. Renato Augusto estava procurando uma máscara, o Danilo era uma lesão no ligamento colateral, que dizem que não é tão séria, mas não sei se dá para jogar na quarta-feira, e o Douglas sobre o tornozelo parece um pouco mais complicado. Sim. Acho que mesmo se alguém entrar na quarta-feira, vai ser um sacrifício.
Dizem que o Pato tem máscara para dar e vender.
Ou se o Renato Augusto pegar a máscara, ele vai ser o jogador mascarado, segundo o Rodrigo Ressuti mandou aqui pra gente no Twitter.
Tem um aqui, o Diguinho, que tá perguntando, o Corinthians precisa imediatamente fazer uma reformulação contratando jogadores para substituir os veteranos? Eu acho que...
Interrogação.
Eu acho que na lateral direita, apesar de Mício ser um jogador interessante, eu acho que precisariam de um lateral direito.
O Corinthians vai poder...
Andrade, que tá quebrado também, né? O Guilherme Andrade também.
O Corinthians Andrade, vai... A história do Alessandro...
Mas já tá esse processo, já tá...
Acontecendo, né?
Já tá acontecendo em silêncio ali. Já chegaram jogadores de times do interior, nessa virada de ano, nessa virada de semestre. Já tá se pensando nisso, sim. Até porque... Realmente, Douglas e Danilo não tem muito mais pela frente. Ainda que tenham futebol para jogar, não.
Danilo tem quanta idade? Quantos anos tem o Danilo?
32.
Acho que mais, hein?
Danilo acho que 32, 34.
34?
Ainda joga uma temporada.
Já tá no crepúsculo.
Já tá no canto do cisne.
Até porque conheci, lembrou o senhor Gilhote, hein?
O Leandro cobrava planejamento do Atlético Paranaense no destaque.
Projeto. Tô cobrando projeto.
O time que precisa se planejar, ele tem que fazer essa transição de maneira gradual. Não pode dizer, saem 3, 4, entram outros 3, 4. Não. Vou entrar acha já o substituto, por exemplo, do Danilo. Difícil achar, pelo estilo de jogo, mas acha o substituto do Danilo.
Exato. Como coloca... foi Jusilei e Paulinho
como
na
foi
época?
Foi o Paulinho substituindo o Elias. Ficou um ano no banco.
Vai colocando aos poucos, ele vai se adaptar ao ambiente, se adapta ao time, entende o trabalho do treinador. Quando ele vai jogar, a chance de ele conseguir se firmar é muito maior. E ele entrando num time razoavelmente pronto. Entrando num time totalmente reformulado. Essa história de muda elenco de um ano para o outro é muito lotérico. Você pode contratar muitos jogadores, mas você não sabe o comportamento dos caras, se eles vão se dar bem. Sabe, um jogador de futebol é cheio de frescura hoje em dia. É pouco profissional, sabe? É muito eu. Aquilo incomoda, sabe? Como dizia o Muricy, quando elogiou o Conca,
é, no, na época do
Fluminense? Pô, todo dia.
O Conca não reclamava se o bife tava duro.
É.
Jogador de futebol tem muito
disso. Meu bife nunca tá duro.
Bom, a gente falou aqui um pouco do Corinthians, né? O Corinthians que venceu o Bahia por 2-0, dois gols do Alexandre Pato. E agora vamos falar do clássico, né? Que teve ontem São Paulo e Santos. Vamos tocar o hino do Santos primeiro, porque o Santos saiu como campeão. Nada mais justo, o alvinegro da Vila Belmiro venceu o São Paulo, né, que está numa crise, né, que entrou na crise de vez agora, sem técnico. Inclusive, vamos falar aqui quem pode chegar como treinador do São Paulo para esse término de campeonato brasileiro, para esse término de temporada. Olha, tem aqui o Júlio já fazendo uma graça, dizendo que Dr. Ray pode assumir o São Paulo, né? Fazendo brincadeiras.
É, sempre aqui, as mesmas piadas.
Também
aqui. Quem é o Dr. Ray?
O Paulo Jalasca está aqui com a gente.
Ah,
também.
O Paulo Jalasca.
Obrigado. Mais aqui o Fagner, o Eduardo Martins. Bom, vamos falar, o Santos venceu por 2-0, né, o São Paulo, aumentando a crise. Já com uma pergunta aqui para a galera que faz aqui o Titulares, Paulo Henrique Ganso, né, inclusive o Bel Fernandes que manda essa pergunta. Paulo Henrique Ganso no São Paulo, ele joga errado, ele precisa marcar, ele não precisa marcar, estão desvalorizando um jogador que custou muitos milhões e treinador também.
Antes de entregar para o Brenner, eu vou só fazer uma... O Ganso tá virando também a manchete fácil do São Paulo. Quando tá tudo bem, é o Ganso. Quando tá tudo mal, o Ganso é o primeiro também. Pô, São Paulo tem mil problemas. O Ganso é um mil avos dos problemas.
Sim.
Vamos lá. É ou não é? Sim. Não, mas tem uma coisa. Sei o Ganso veio para ser a grande estrela, a grande promessa do futebol brasileiro. E custou caríssimo, né, Leandro? Você tem que cobrar um cara que custa caro desse jeito, né? Não vai cobrar. Você vai cobrar quem? O Aloysio?
Mas ele tá tão mal assim.
Tem que cobrar o Ganso.
Ele tá mal.
Não, é que ele tá mal. Ele tá péssimo.
Olha, o coitado do Ney Franco. Coitado do Ney Franco. Ele fez tudo pra adaptar o time pro Ganso conseguir jogar. Então, por exemplo, o Jassos na meia, centralizado, é de longe o jogador que mais rende. Mas não, você pode jogar no 4-2-3-1, aí vai o Ganso pelo centro. Aí o que acontece? O Jadson tem que vir na direita, aí tem que fazer a parede para marcar na frente do lateral, porque o São Paulo tem laterais fracos na marcação, né? Principalmente quando joga...
Laterais fracos, ponto, né?
É um apoio medianos para baixo na marcação, fracos. Fracos com um F bem minúsculo. Então o Jadson é obrigado a recuar muito, correr que nem um louco. O Oswaldo é obrigado a fazer a parede também na frente do lateral esquerdo, porque o Ganso e o Luiz Fabiano não vão marcar. E o time de hoje, por exemplo, pega o Corinthians, os 10 jogadores de linha marcam, a gente já está falando aqui de 8 jogadores que não vão marcar. Né? Tem o Ganso e o Luiz Fabiano fazendo uma gracinha, acompanhando um pouquinho lá na frente, mas não estão marcando de verdade. E o Oswaldo era o cara de velocidade que devia estar mais adiantado quando o São Paulo perde a bola para o contragolpe. Quer dizer, são feitas uma série de alterações para o Ganso estar na posição dele. E ele foi colocado na posição dele, ele está em condição física boa, ele não está jogando bola. E eu acho que não está jogando bola porque falta ali vontade. E quer dar certo, mas acho que as coisas vão acontecer naturalmente. O São Paulo, ele se mexe pouco sem a bola, ele está muitas vezes longe da jogada. Eu pergunto quantas vezes ele deu um passe para gol desde que ele chegou no São Paulo. Não estou nem falando passes geniais, deu pouquíssimos contra times pequenos. Assim, quer dizer, ele tem que fazer o time jogar porque o time está sendo todo armado em função dele. Boa parte da função dele.
Vitor e demais integrantes da mesa.
Só para completar, Chico.
Eu queria fazer uma pergunta importante. Como é que um jogador que chega no São Paulo Futebol Clube, um dos maiores times do mundo, é mimado pelo esquema técnico e tático do time?
Pela torcida também.
Pela torcida, recebe uma fortuna.
Isso.
Fora que, tirando esse negócio de receber fortuna ou não, ele está jogando num time de alto nível, um time profissional, jogando no Morumbi, tudo. O que faz um cara desse não se motivar? Eu queria... Vocês são boleiros, grandes boleiros da várzea, o que faz um cara desse não se motivar? Não, mas
tem
isso.
Que pro Valdir,
só tem que fazer o que os muçulmanos faziam. O que falta? Fazer que nem os muçulmanos pregavam pra Jihad as 170 virgens no final do. O que falta, cara?
Olha, eu acho que falta ali é uma coisa do próprio jogador. Entender.
Ele não gosta de jogar bola, então é isso que é a conclusão que pode chegar.
Vou puxar um raciocínio um pouco mais de trás. Ele ficou muito incomodado no Santos e arrumou problemas porque ele não teve a valorização igual a do Neymar. Até agora a diretoria do Santos está perfeita.
O diretor do Santos enxergou aquilo que parece que o jogador não está enxergando. Que ele tem potencial para jogar muito futebol, mas ele tem que lutar muito para conseguir botar esse potencial a serviço do time.
Não se esqueça, na época da Copa do Mundo 2010, muita gente, até eu, acreditava
eu defendi a convocação
que o Ganso dele ia ser melhor que o Neymar. Como até
você, eu, o Sócrates, um monte de gente acreditava. Leandro, um monte de gente acreditava, até porque ele era melhor que o Neymar no começo. E dribladores a gente vê muitos nascendo.
E o meia
pra pensar o jogo, para desequilibrar um jogo com passe, é coisa raríssima e ficamos encantados.
E Vitor, a carência de meias que nós temos já há muito tempo, né? Não só no Brasil, mas no mundo, né?
Então agora, por exemplo, o Ganso é um dos problemas, o Leandro tem razão. Luiz Fabiano, jogador que...
Pra mim é um problema maior.
Eita, talvez seja. O jogador paparicado pela torcida, recebido por 50 mil no Morumbi, custou caro, ganhou 2 aumentos desde que chegou no São Paulo... Pediu pra sair não sei quantas vezes, vai no microfone e diz que adora o time, entra no vestiário, diz que é embora, segundo aumento parece que ele agora tá mais feliz, né, porque ganhou mais um dinheiro depois de ter largado o time no final das finais do Campeonato Paulista, na final da Sul-Americana, de não ter feito absolutamente nada desde que foi recebido, então como a torcida o defende, a diretoria tá com popularidade baixa, tem eleição ano que vem, não consigo contratar um outro grande centroavante, foi atrás do Wagner Love, foi atrás de alguns jogadores, então segurou o Luiz Fabiano, deu dinheiro pra ele. Né? Agora, aí tem um protesto na frente do Morumbi. Então você está reclamando da diretoria. Perfeito.
Teve passeata?
Tem 50 pessoas.
Manifestação?
50 pessoas.
Com vandalismo ou sem vandalismo?
Sem vandalismo.
Com um partido?
A torcida estava reclamando.
Sem partido.
Sem partido.
Sem partido. A torcida estava reclamando da diretoria.
Não, no caso seria com torcida organizada ou sem torcida organizada?
Sem organizado. A torcida estava reclamando do técnico.
Perfeito, é justo.
Mas não sinto os jogadores. Não sinto os jogadores. O Ney Franco, quando dá aquela declaração, dizendo que não tem como tocar a bola no lugar dos jogadores, não devia ter feito aquilo no vestiário. Mas ele naquela hora ele estava desabafando. Era um desabafo.
Eu também senti isso.
De quem estava engolindo, tá quieto, não tá falando o que tá acontecendo lá dentro. Sabe? Então, o São Paulo tem, hoje, nas suas referências de time, principais jogadores, Ganso, mal, Luiz Fabiano, mal. Rogério Ceni, mal. É óbvio que o time todo cai.
Volantes, zagueiros.
A torcida vai lá, por exemplo, e fica Muricy, em tudo quanto é canto. O Muricy adora o Juan. O Muricy pediu a contratação do Juan pelo Santos. Quer dizer, a torcida detesta o Juan, xinga o Juan, e eu concordo.
Mas ele não
chamava
afastou
ele de ruim, Santos, inclusive, alguns caras costumam chamá-lo. Juim. mas a torcida quer o Muricy. Quer dizer, a torcida está perdida. E a direção do São Paulo... Houve a torcida hoje. A torcida do São Paulo tomou indiretamente conta do futebol do clube. Hoje em dia, é só começar uma grita na arquibancada, vai para as redes sociais, perde 2 jogos, perdeu do Corinthians, por exemplo, que é o maior rival, acabou.
Olha aqui, ó,
caiu o técnico.
O Paulo diz aqui para você, Vitor. Filipão voltou para a seleção e deu certo, campeão da Copa das Confederações. Agora, será que o Muricy voltando para o São Paulo não daria certo também? Só para completar aqui, o Rodrigo também, o detalhe que o São Paulo mandou o Lucas em grande fase, recebeu o Ganso em má fase e no departamento médico também.
Tem outro aqui que é o Wagner Soares,
todos,
ele diz, desde muito tempo ninguém da diretoria do São Paulo tem um gerente de futebol que faça as intermediações do elenco com o clube.
Eu acho que, bom, esse papel cabe ao Milton Cruz, né, que é o coordenador do futebol. É o Milton Cruz também que indica jogadores, tá? Quando alguém acha que a diretoria vai lá, começa a definir, ah, vou trazer esse, aquele, achei aquele legal, ah, vi aquele jogo na televisão, vou trazer, não funciona assim. Eles têm um cara lá ganhando um belo salário, algumas dezenas de milhares de reais por mês, pra fazer essas duas coisas. E elas não estão funcionando. Né? Pra aparecer com o João Felipe e Silvinho, você não precisa ganhar um grande salário no clube. Pro ambiente não ser como é, pra não ser bom como deveria ser, ou competitivo como deveria ser, você não precisa de um cara para fazer isso. Agora, você imagina se hoje a direção do São Paulo começa a mexer. Mas e se a direção do São Paulo chega lá hoje e começa a tomar as decisões necessárias como? Olha, Luiz Fabiano, vou cobrar. Tá mal, vai pro banco. Rogério, tá mal? Vai pro banco. Ganso, tá mal? Não entra. Qual você acha que é a reação da torcida? Porque a tendência é que o time perca alguns jogos fazendo as coisas certas ou não. Como o Corinthians vai perder, como o Atlético Mineiro vai perder. Não tem time imbatível. Quer dizer, qualquer coisinha. O cenário hoje é muito claro. O Corinthians hoje parece o São Paulo de sempre. E o São Paulo de hoje parece o Corinthians do passado.
De sempre? Não é um pouco exagerado, sempre?
Não, só se for um clube organizado, né? Não dá pra falar que
São sempre?
Paulo sempre foi organizado. Mesmo com mais administrações, não era um clube que tomava decisões.
Na época do Paulo, não sei o que lá.
Paulo Amaral.
Do Paulo Amaral.
O Paulo Amaral ficou 2 anos. na presidência.
O Bastos e... Neto, lembra do Bastos Neto?
O antecessor dele, do Dito
Cunha. A Motorola foi patrocinar o time, ele falou que era o Batman, o cara...
Aliás, ele foi ensinar o Barçantos ele foi ensinar o Barçantos a cabecear. Aliás... Agora, sobre o Muricy, só para responder a pergunta, o Muricy foi campeão no São Paulo, o Muricy, só vou lembrar as coisas, colocar as coisas em devidos lugares, o Muricy chegou no São Paulo com alguns títulos estaduais. O Muricy era um bom técnico, que tinha perdido o Campeonato Brasileiro pelo Inter, de um jeito bem questionável, promissor, tinha começado como auxiliar do Tele Santana, mas não era. Recebeu, por 3 anos seguidos no Campeonato Brasileiro, o melhor elenco da competição de longe. E foi campeão, os 3 anos. Jogou 4 Libertadores, perdeu 3 para times piores e 1 para um time do mesmo nível, no mata-mata. Acho que ganhou do Corinthians 1 ou 2 jogos esse período todo. Não conseguiu ganhar do Corinthians, dirigido por Emerson Leão, no Morumbi, no ano que o Corinthians caiu. Eu acho que o São Paulino... está um pouco iludido com os resultados. O Muricy é um cara que entende muito de futebol, só que ele precisaria rever alguns conceitos para ser técnico de São Paulo.
Sou bom pra caramba.
Porque, por exemplo, o Muricy não gosta de trabalhar com jogador da base. E aí você vai fazer o quê? Você vai fechar com o Tia?
Ele não gosta de jogador da base?
Não, nunca, não gosta. Os caras conseguem
jogar.
Os caras conseguem jogar com o Muricy?
Mas por que ele não gosta de jogador da base?
Só o Breno entrou no time com ele. Só.
Só para ilustrar, a Vitória disse...
Mas vocês reclamam demais.
Falou aqui justamente isso, dos jogadores da base do São Paulo, que o Muricy não sabe trabalhar jogador de base.
Não, se você for pegar ontem, por exemplo, olhar o time, a escalação do Santos, por exemplo, esse zagueiro que jogou do lado do Durval, e vários outros jogadores, são jogadores que o Muricy não ia querer usar do Santos. São jogadores da base. Quer dizer, o estilo Muricy hoje não combina muito com a proposta do São Paulo, que é uma proposta um pouco mais moderna. Assim, lógico que o Muricy tem condições de se adaptar a qualquer tipo de trabalho, desde que ele queira. Então, para você contratar o Muricy, eu acho que era necessário uma conversa para você entender o que o Muricy pretende, para o Muricy entender o que o clube pretende, para ver se as coisas vão andar. Mas não é o Muricy o técnico que o São Paulo tenta contratar nesse momento.
Bom, aqui tem um ouvinte perguntando se é Muricy ou Paulo Tuori. É o nosso, o João Marcos.
Eu não escolheria nenhum dos dois.
Olha, vamos voltar, Leandro. É uma escolha para agradar os 2 ou 3 insatisfeitos do CT e a torcida. O que agrada a torcida? O cara que ganhou no clube. Então, eu entendo a direção, porque ela não está mais preocupada com uma questão tática e técnica. Ela está preocupada com o ambiente para tirar desses jogadores o nível de competitividade necessário. Porque o ambiente competitivo faz com que o jogador se comprometa mais com a parte tática, se comprometa mais com o companheiro e chegue, e no dia a dia cria em cada indivíduo um desejo maior de ganhar, de ser campeão. Eu acho que o São Paulo não tem esse desejo. É uma vontade, mas não é uma vontade que se traduz em atitude. É uma vontade porque ela existe. Não é uma coisa concreta como é no Corinthians, por exemplo. Como tem sido no Atlético Mineiro. Sabe? Falta ali alguma coisa do ambiente. E eu acho muito... Se fosse a culpa da direção nesse caso é que ela não faz as mudanças que, repito, a torcida odiaria que fizesse, que eram necessárias. Agora, não é a direção que lida no dia a dia com o jogador, no CT. Lá está o Adalberto, tá, mas o Adalberto não pode chegar lá, por exemplo, e falar, vou mandar embora esse, aquele, vou trazer João, vou mandar embora... Não pode, quem lida com eles todo dia é o pessoal do CT, é a comissão técnica permanente, é o Milton Cruz. São essas pessoas que fazem o ambiente do local. São Paulo não tem grandes problemas com o salário,
Victor,
não tem problema com o tratamento físico, não tem problema com
o
prêmio.
Você acabou de falar qual é o problema do São Paulo. Que eu acho que você não concorda comigo, mas eu acho que o problema principal, o cerne, é muito cacique, cara.
Você
olha, tem Milton Cruz, tem João Jesus Lopes, tem Leco, tem Adalberto.
É a vanguarda da administração.
E não é mais.
Não é mais.
Foi por algum tempo, né?
Para isso ainda. Que continue assim mais um tempo.
Rafael de Castro pergunta: o Rogério Ceni de mito virou um mico?
Não, o Rogério vai continuar sendo um mito. O Rogério pode tomar 50 frangos nos restantes dos jogos do campeonato.
Sempre será um mito.
Mas é um mito.
Não está se transformando num mico.
Não. A história do Rogério assim fala por si. Você não pega um final de carreira, alguns meses, de mau futebol do jogador e enterra uma história única, raríssima no futebol de hoje. Agora, hoje o Rogério Ceni não tem sido bom para o São Paulo. A presença do Rogério Ceni em campo não tem sido interessante para o São Paulo. E aí é uma coisa que tem que se resolver. Porque eu não me meto. E aí, postura profissional, na vida pessoal do cara, fala: esse cara tem que se aposentar. Não acho. Acho que o cara se aposenta quando quiser. O patrão dele decide.
Olha,
isso não é problema meu. Eu só acho que, quando o cara não tá bem, o cara não pode jogar, seja ele quem for. Tem que colocar a camisa acima do ídolo.
Sobre o Rogério Ceni, por coincidência, eu estava assistindo ontem de madrugada o filme da Libertadores que o Internacional ganhou em 2010. e venceu o São Paulo na semifinal, o Rogério Ceni era um cara com muito mais cabelo do que tem hoje.
E nariz igual.
O nariz igual, muito mais cabelo. E ele, no filme, mostra uma entrevista do Rogério Ceni com aquela gana que o Rogério Ceni não mostrou esse ano, né? Esse ano o Rogério Ceni mostrou um comportamento diferente. Por exemplo, na pré-Libertadores contra o Bolívar, falou besteira, provavelmente perdeu um pouquinho de moral com um ou outro jogador lá dentro, porque expôs o elenco desnecessariamente. Mas o Rogério Ceni deu uma entrevista no intervalo do jogo no Morumbi, que o Inter acabou ganhando, mas o São Paulo venceu por 2-1. Com aquela carona do Rogério Ceni, assim, de Libertadores, de vamos na mar, parecido com o discurso que ele deu antes do jogo com o Atlético Mineiro, que acabou chegando. Mas eu acho que assim como a diretoria, o elenco do São Paulo precisa ter um novo líder, um novo, entre aspas, Messias.
Perfeito.
O Rogério Ceni não,
Messias,
não, não pode mais ser essa pessoa.
Chega a ser messiânico, o problema, né?
Não tá nem com paciência para aguentar a falha de zagueiro.
E aí eu não sei, gasta uma grana boa, traz um Lugano de volta, por exemplo, ainda que não esteja jogando muito, mas, sabe, eu acho que...
E mais outro ídolo?
Talvez não.
Que tem que olhar para frente, tem que descobrir as soluções na frente.
Não se repete. O meu pai dizia que não se repetem boas emoções e bons momentos. Eles não se repetem. O Lugano já passou, já foi, já fez o que tinha que fazer. Bola para frente, pega um novo.
Pode ser. Eu acho que a proposta do Bender é melhor. Eu só não sei se o Juvenal vai ter competência para isso. Quanto a técnico, eu tô esperando para ver o dia onde a gente vai ter... Eu não tô falando de Fergusons, não, no futebol brasileiro. Não precisa ficar 25 anos.
Que é coisa, inclusive... única,
até pra lá já é uma coisa...
Era Ferguson e Giroud no Yorkshire.
Mas será possível que não vai ter um técnico com mais moral do que um elenco pra ficar 5 anos, 6 anos? Eu tô torcendo, pro Tite ficar 8 anos no Corinthians. O São Paulo, no tempo sem o Muricy, só foi ganhar no fim do ano passado alguma coisa. Se o Muricy tivesse e não tivesse ganhado nada, não ia mudar muita coisa. Na minha opinião, desvaloriza o tanto que... Até que treinador ganha muito dinheiro hoje, porque é uma profissão inconstante. Então, como o cara está sempre perdendo emprego, ele pede muito alto.
Boa desculpa, hein?
Um treinador com uma estabilidade, trabalhando 6, 7 anos no mesmo time, sei lá, o Evair no Palmeiras, o Pintado no São Paulo, fazendo coisa diferente. Altuori, Muricy, Luxemburgo.
Sempre os mesmos.
Renato Gaúcho. Renato Gaúcho voltou pro Grêmio outro dia. Agora ele voltou de novo.
Voltou.
É quase uma coisa esquizofrênica, né? O PH Rutz, que é o nosso ouvinte das antigas, nosso, ele diz boa noite. E nessa discussão sobre o técnico de São Paulo, por que ninguém no clube não cogitou o Bielsa, já que ele teve uma conversa?
Aliás, só um detalhe, era a pergunta aqui do Igor também sobre o Bielsa.
O Bielsa vai jogar pedra no...
Se os caras reclamaram do Carpegiani... Não, tô falando, porque assim funciona assim, né? Quando o Brandelli faz uma modificação que ele fez na semifinal da Copa das Confederações, meus colegas de trabalho, ou parte deles, obviamente,
piram.
Dizem, não, genial, Brandelli. Se o técnico brasileiro faz a mesma coisa, vira professor Pardal. Entendeu? O jogo vira professor Pardal. Né? Então eu conheço muito bem como funcionam as coisas aqui.
Você acha que Bielsa não funcionaria em nenhum clube brasileiro?
Eu acho Bielsa, a primeira coisa, eu não acho Bielsa esse técnico todo, tá? Mas é uma questão de opinião.
Uhum.
Bielsa monta o time pra jogar muita bola. Bielsa é capaz de fazer marcação na bola pro cara cobrar falta, bater no lugar certo. Detalhista, mas o Bielsa é louco. O Bielsa é ofensivo demais.
O apelido já
bateu,
né?
O santo dele aqui no Brasil, não.
Eu também acho que não. Já é diferente do Gerardo Martino. É um técnico mais, assim, sabe o time, embarmar o time atrás.
Um monstro.
Na frente. Mas esses caras demoram para conhecer os jogadores, eles vão estranhar o jeito que o brasileiro trabalha. Por exemplo, o argentino é muito mais tático que o brasileiro, a coisa do toque me voy, a aproximação natural que o menino de 7, 8 anos de idade já faz quando vê quando tá jogando bola em qualquer lugar, enquanto aqui o menino de 7, 8 anos de idade tenta dar o drible, quer dizer, é uma cultura diferente. Então, não é a hora do São Paulo trazer um técnico estrangeiro, a não ser que o São Paulo queira correr grandes riscos de abrir mão dessa temporada para preparar o time para a próxima. Só que a torcida não tem paciência. Quem ouve as coisas do São Paulo, para o São Paulo está numa crise, numa desgraça do tamanho do mundo. São Paulo tem morrido nos campeonatos aí em quartas de final, semifinal, oitavas de final. Sabe? Falta aquela coisa um pouquinho para ser campeão, mas não é um time que está correndo o risco de ser rebaixado, que ameaçou cair. Eu fico imaginando como o São Paulo ia reagir na situação dos torcedores do outro time.
Por isso que eu estou falando, para parar de reclamar.
Você tem razão.
Quando é que alguém lembra do São Paulo em 15º no brasileiro?
Depois, é, depois de 25, 30 rodadas, mano, assim,
de
3 né?
3-0 do Náutico no Morumbi, com todo o respeito ao Náutico, mas é um dos jogos mais deprimentes que eu lembro do meu time.
Olha, é o Hirohito, ele tá em Nagoya, no Japão, tá nos ouvindo agora, e ele pergunta por onde vocês começariam a mexer no São Paulo. Quando o Tite chegou no Corinthians, ele começou a priorizar a defesa, de trás pra frente.
Os times têm que ser organizados no futebol do mundo de trás pra frente.
Certo.
Mas é todos. Mais ou menos assim também. O Tite, meio que no começo do trabalho, ele teve que armar o time pro Ronaldo, né? Então o time tinha que marcar dobrado porque tinha um centroavante que não fazia rigorosamente nada
melhor
sem a bola.
Melhor treino de defesa que alguém já teve, né? Na prática, jogar com 10, 20, 30 jogos seguidos.
E aí quando ele viu, ele tinha um sistema bem montado mesmo.
Aí chegou o Roberto Carlos depois.
Aí chegou o Roberto Carlos,
pra
que também
mais a situação.
É um tubarão branco da dedicação, né, Roberto Carlos.
Olha, falando em Ronaldo, nós teremos um novo quadro aqui na Central 3, tá? Ainda é... segredo.
Quadro Ronaldo? Promessa.
Não, vai ser um
quadro Portinari.
Vai ser um quadro do Alborguete. Vai ser eu tô lançando o Alborguete do futebol. É o novo Alborguete do futebol.
Vou bater na mesa.
E a caricatura desse programa, que todos os nossos programas, tem uma imagem com uma caricatura do grande Coutinho, Neto Coutinho, faz de uma forma brilhante. Vai ser esse rapaz com a camisa do Juve, um boneco do Ronaldo espetando. Espetando o Ronaldo, fazendo voodoo no boneco do Ronaldo.
Bom,
não percam o futuro Alborguete do futebol.
A gente falou do tricolor paulista, né? Discutimos aqui sobre técnico, jogadores, esquema tático. Leandro e Amin, olha o que eu encontrei a respeito do Palmeiras.
Edmundo, Jorge Valdívia, São Marcos do Palestra Itália.
Os jogadores cantando o hino do Palmeiras, maravilhoso.
Era uma época em que o Palmeiras era campeão paulista, tinha acabado de lançar uma camisa verde-limão, o Valdívia tinha grandes cabelos e muita moral, tinha muitos torcedores que consideravam ele, inclusive, um craque. Edmundo estava chegando nos seus últimos momentos, um veterano jogando muita bola, e o Marcos ainda era um mito, né? Ainda não tinha chegado naquele momento, aquele momento de ocaso, de muitas falhas, como hoje. Encontra-se o Rogério Ceni, que a gente falou agora há pouco. Bons tempos, é um hino bem criativo, bem legal.
E o Palmeiras venceu por 4-0 o Oeste, e esse que canta agora, o Valdívia, ele deu, foi bem no jogo,
voltou,
lembra?
Hein?
Voltou o Valdívia.
Voltou.
E ele já voltou falando assim, ó, não é que eu vou jogar todas, né, mas... mas ele não, deu essa declaração.
Mas o pessoal é um pouco maldoso também, que o Valdívia, ele tem umas entrevistas mais sinceras do futebol. E como não domina o português muito bem, com muita precisão, às vezes ele fala umas coisas que realmente saem fortes, saem engraçadas. Mas tem uma coisa que eu gosto do Valdívia, são as entrevistas.
Por quê?
Porque ele costuma ser franco, ele costuma ser confrontacional, ele costuma ouvir a pergunta e responder nem sempre a favor dele. Não, não é igual o Pato, por exemplo, que você responde que oração, ele fala que a torcida do Corinthians é maravilhosa. E o importante é conseguir os pontos.
Pode
perguntar
qualquer coisa que tem 4, 5 respostas prontas. Assim. Você pode colocar a gravação.
A pergunta que o Chico fez no começo, quando o Chico falou do São Paulo e do Ganso, sobre a motivação, o que leva o jogador de futebol a não querer tanto a coisa, vale pro Valdívia, para mim, muito mais. Como é que ele passou esse tempo todo sem jogar? Não tem a menor explicação para isso. Me desculpa aí, as entrevistas dele são sinceras, são mais... saem mais do senso comum, mas pra mim, inclusive, fecha o pacote do personagem que ele é como jogador de futebol, que pra mim beira, hoje em dia, desculpem o termo, um impostor.
Assim. Sem dúvida.
Não tem a menor explicação pra ele não ter jogado nada esse ano inteiro.
Quando eu tô falando que a entrevista dele é legal, eu não tô tirando o peso crítico que eu ponho nele, eu considero ele o maior prejuízo financeiro que o Palmeiras já teve com essa segunda compra.
Com a volta dele,
O maior prejuízo financeiro. E um jogador que pra mim é aberrativo que ainda esteja jogando no time, depois de algumas coisas que ele fez, como por exemplo, isso se fala muito dentro do Palmeiras, foi expulso de propósito na final da Copa do Brasil contra o Curitiba.
Exato.
Um cara que força uma expulsão numa final de Copa do Brasil, é muita coisa. Mas o Valdívia realmente jogou bem, o Palmeiras jogou bem, o Palmeiras contratou legal nessa janela. Eu gosto do Gilson Kleine, tô curioso pra ver. Como é que ele trabalhou esses quase 25 dias sem jogo que o Palmeiras teve. Allan Kardec, gosto. O Eguren, bom jogador. Mendinho, bom jogador. Para jogar a Série B,
Felipe Menezes para Felipe jogar Menezes. Na função de quem?
O Palmeiras me parece que está com um time muito melhor do que um mês atrás, quando a gente falava aqui das chances de acesso.
Que sempre foram muito grandes. Eu só quero lembrar aqui um texto que escrevemos em parceria, Leandro, ali, sobre Valdívia, no
meu
blog. Alguns anos, para ver sua opinião, porque a gente tem sua opinião. Uhum. Eis a magia de Valdívia. Tá? Vamos lá. Custou uma fortuna. Faz poucos gols. Não dá muitas assistências. Marca mal. Reclama e se atira demais. É individualista. Vive machucado. Chuta o ar ao invés da bola. E mesmo assim, é idolatrado por grande parte da torcida. Valdívia é realmente um mago.
Exatamente.
Eu assino embaixo.
Aí ele descrevia embaixo que ele tem talento, etc. Mas que faltava exatamente. O compromisso de Valdívia é um caso meio ganso, meio pato. É um sujeito desse tipo.
Olha aqui, o Rodrigo diz, Valdívia é um bom ator.
É, o caso Denilson.
Só joga quando quer, não me engana, esse jogo com todo o poderoso Oeste, viu? É um palmeirense dando aqui a sua...
É verdade. Tá verdade. O que está me surpreendendo é que a Série B, não me surpreendendo, tá, mas eu achava que o nível da Série B ia ser um pouquinho melhor. Não. Os jogos que eu vejo são tenebrosos. Tenebrosos.
É o nível de sempre.
Valoriza, eu falo da correria. A correria na Série B não é maior do que na Série A. O nível é mais baixo.
Eu não sei de onde veio esse delírio de que a segunda divisão é mais competitiva do que a primeira. Pode ser mais equilibrada para saber quem vai chegar em primeiro lugar. O que nunca existiu quando tinha um time grande rebaixado. Sempre ganhou passando o carro em cima.
Antigamente, quando o futebol não tinha os vícios e não era transmitido pela TV, o jogador podia dar mais pancada, o jogador podia chegar junto, também. Tinha mais uma coisa. Agora não, agora tá tudo mais hermético.
Vocês podem ver que a minha madrugada ontem foi produtiva. Eu assisti, além do filme do Internacional, campeão da Libertadores, eu assisti o filme do Grêmio, da Batalha dos Aflitos, que conta a história.
Muito bom, né?
Cara, foi difícil. O negócio de classificar 8, depois dois grupos de 4, depois mais um grupo de 4. Se tem 6 rodadas, você vai pegar 3 canchas muito... vai pegar o Santa Cruz, o Marília, com o campo lotado e tudo mais. Aí pode dar uma confusãozinha, pode ser um problema. Porque tecnicamente, não dá. Num ponto corrido, não tem como...
Você segue o orçamento que deve ser maior do que os outros 19 times juntos.
Muda a minha opinião, porque 2 meses atrás falei que o Palmeiras ia sofrer um pouco pra passar, eu acho que não vai sofrer, não.
Leandro, se ligou nessa música aqui, ó. Leandro, ó. Uma música andina.
Isso é, Bersuit Vergabara, Matias Pinto, adora essa música. O nome dessa música é Tributo a Isaac Newell.
É da terra do Valdívia, El Condor Pazza.
El Condor Pazza.
Bem bonito, né?
Muito bonito, eu fico muito emocionado com essas músicas.
Só pra ilustrar.
Lembro de Darinta.
Bom, mais Palmeiras, Maurício Ramos foi embora também, né?
Maurício Ramos foi embora, Maicon Leite foi embora, no mesmo dia, e eram dois anseios quase unânimes dentro da torcida do Palmeiras, né? Porque tem jogador, por exemplo, tem gente dentro da torcida do Palmeiras que gosta do Valdívio, que quer dar uma chance maior pro Valdívio. Agora, o Maicon Leite e o Maurício Ramos, acho que era um caso de unanimidade. Então, um acerto. Eu não sei quais foram os valores, mas de toda forma, foi um acerto. Mesmo de graça.
Tá certo. Bom, falamos do Palmeiras, vamos falar então dos líderes, né? Aliás, o destaque é para os veteranos, né? Tanto Seedorf do Botafogo quanto Alex do Coritiba, né? Vamos falar do Botafogo, que venceu um clássico, né? Com o hino aqui do Bota. Sensacional, né? O Botafogo, que é líder do Campeonato Brasileiro, Oswaldo de Oliveira. Alguém assistiu esse jogo no Botafogo?
Eu tentei ver até os 30 minutos do primeiro tempo. Depois eu confesso que não consegui mais assistir, porque estava um jogo sonífero. Ah, você comentou o jogo. Bom, então o Vitor Bino pode falar melhor que eu, porque nos 30 minutos eu comecei a cochilar e aí perdi o jogo.
É a tônica do Brasileirão, da CBF, do Marinho, do Teixeira. Cada rodada tem. Se você achar 2 jogos bons por rodada, tá bom, demora, tá de ótimo tamanho.
Agora, eu só queria falar uma coisa antes do Biner comentar sobre o jogo. Sobre essa tristeza que você vê times cariocas jogarem. Eles estavam jogando na Arena, Pernambuco.
Vai feder, viu, Chico?
Eu acho isso o fim do picada. Primeiro, vai uma escolha errada, porque em Pernambuco, em Recife, o pessoal, os recifenses, eles torcem fanaticamente para os seus 3 times: Náutico, Sport e Santa Cruz.
Deu 8 mil, né?
Deu 8 mil. De deviam ter escolhido pelo menos o estádio de Brasília ou qualquer outro estádio.
Chico, vai feder. As taxas do Maracanã estão muito altas. Vai dar problema pro Flamengo e Fluminense jogarem lá. É questão de tempo. Vai ter enguiço nisso daí.
Mas aí como é que faz, cara?
E aí como é que faz? Aí conversa com quem pegou o Maracanã para ser deles de maneira privada. E ou eles abaixam o preço ou eles ficam com o Maracanã para fazer missa.
Ou tá virando uma privada o Maracanã, né?
É.
É o fim.
7.882 pagantes, R$368 mil a renda de Minas. Aí a média que de Recife, R$50 mil mais ou menos de média por ingresso.
E essa história do Genhão, hein? Cheira mal, hein?
É caro pro
o Flamengo ingresso. Lotou nesse padrão. Quero vê-lo toda semana também.
É que o Flamengo é.
Porque o Flamengo tem 1 milhão.
O Flamengo é a parte.
E essa interdição do Genhão tem uma coisa cheirando muito mal aí. Mas muito mal. Vitor, fizeram uma outra laudo, chamaram uma outra empresa de laudo e falaram que não tinha problema nenhum ali no Genhão. De desabar e tal.
Aí tudo é possível, né?
Mas eu não sei, eu acho que muita coincidência o Genhão agora ser interditado logo quando o Maracanã ele é reaberto.
Ficou quem destomba.
Eu desconfio de tudo. Viu?
Quem destomba o que está tombado, interdito que nunca foi interditado e desinterdita o que já está demolido. É a dança do quê? Do caqui, pode ser?
A dança do
caqui maluco.
Se nós paulistas nós reclamamos desse futebol moderno e todas essas mudanças que aconteceram, você imagina o carioca, hein, ô Leandro? Ver o Maracanã totalmente remodelado, não é mais aquele Maracanã que todo carioca amava. Tem um Engenhão, tinha um estádio Engenhão que era uma opção com a falta do Maracanã lá, não tem mais também. Acabaram, não tem mais jogo no Rio de Janeiro.
Agora, sobre o jogo em si.
Bom pra fortificar aí as revoltas populares que voltaram à moda, né? Acho que no Rio de Janeiro eles têm um motivo a mais pra
sair. Tem. Com certeza. Tem
muitos lá. Vandalizando.
Mas tem muitos. O Fluminense jogou melhor no primeiro tempo. Os dois times aí atuando no 4-2-3-1. O Botafogo começou até um pouquinho melhor, marcando saída de bola, quando o Fluminense conseguiu fazer a transição. Aí o Fluminense ficou bastante tempo com a bola na frente, finalizou 9 vezes contra 3 do Botafogo na primeira etapa. Linha de 3 do Fluminense com o Rainer na direita, o Wagner no centro, o Rafael Sobis na esquerda, mas ele se movimentando muito com o Fred, e o Botafogo não achou a marcação. Então o Fluminense não conseguia entrar na área do Botafoguense com a bola dominada, mas chegava na entrada dela para chutar, obrigando o Jefferson a fazer algumas defesas difíceis. Muitas vezes o lateral direito, o Bruno, avançando. E o problema, o principal problema da marcação do Botafogo foi do lado esquerdo. Né? Então o Júlio César já sofria com o Rainer quando o Bruno avançava, assim, chegava à linha de fundo, criava a jogada de perigo. No segundo tempo o Botafogo conseguiu acertar essa marcação mais na frente. E quando conseguiu acertar, ali apareceu o Seedorf para coordenar o jogo. Ele é impressionante. O Seedorf muitas vezes jogando como segundo atacante, o jogador mais próximo do Rafael Marques. Aí depois ele passa a atuar um pouquinho mais recuado. Quando o Oswaldo de Oliveira faz uma alteração, ele troca, já me fugiu da memória, o Vitinho pelo Elias, que também é atacante. Ele tinha dois jogadores mais na área, o Seedorf voltou para criar um pouquinho. Aí o Botafogo ganhou posse de bola com o Seedorf jogando mais na meia. O Seedorf fez o gol de entrada da área. O Seedorf depois colocou o Elias uma vez na cara do gol. E a vitória acabou sendo justa. Precisa ter tido um lance lá. Assim, Diguinho, eu não sei o que falar. Por quê? É aquele lance que o suposto pênalti no Rafael Sobis. O Jefferson vai na bola, pega a bola, mas também pega o jogador. Pra mim isso não é pênalti, nunca foi pênalti. Só que aqui no padrão do Campeonato Brasileiro, a gente tem que respeitar um critério para que a regra seja igual para todas as equipes. Muitas vezes se marca o pênalti nesses lances. O juiz não marcou, ok? Então vamos desconsiderar essa jogada na hora de avaliar. Tirando isso, acho que o resultado acabou sendo justo, uma partida equilibrada, primeiro tempo melhor do Fluminense, segundo tempo superior do Botafogo, e as duas equipes ainda precisando de muito acerto. Primeiro tempo o Botafogo insistiu demais no jogo pela esquerda, o Silva ficou mais tempo ali, o Lodeiro pareceu pouco, só marcava, e eu gosto muito do futebol do Lodeiro, é um cara que tem que ir pro jogo, um cara que chega na frente inteligente, jogador guerreiro, tem boa técnica. Eu acho que duas equipes aí que... Não sei o que vai acontecer com o elenco delas. O Botafogo tem um elenco muito curto, muito pequeno. O Fluminense tem um elenco um pouco maior.
Mas tem uma garotada que vai dar um suporte pra isso aí, viu?
Será que dá?
Campeonato
Brasileiro...
Não acho que vai... A gente já tinha discutido sobre o elenco do Botafogo um tempo atrás. E é um fato. Mas acho que o quadro fica um pouquinho melhor porque tem uns 3, 4 jogadores aí que são interessantes. Sassá, um outro parecido com o Sassá, que eu também não vou me lembrar, mas
o Vitinho é um jogador interessante.
Ataque, Vitinho, o Dória, se ficar no ataque, não gosto dele, mas é um bom. Parece que é um bom zagueiro.
Dória.
É. Tava no, nas campanhas do Sul-Americano Sub-20, mas parece ser um zagueiro interessante.
Não, não é o João, não, né?
Hã? É o primeiro perdoado?
Não, não tá perdoado. Era um dos que tava ali, então você não pode confiar nele em termos de temperamento, em termos de caráter, mas parece que é um bom zagueiro.
Você assistiu Iraque e Coreia do Sul?
Assisti.
Pelo amor de Deus.
E aí assisti Gana e a virada que Gana te fez pra tirar o Chile foi muito
dolorida. Leandro, aos desculpa.
10 e aos 15 do segundo tempo da prorrogação.
Desculpa, mas o que você tem feito, cara? Você vê o filme do Inter, o filme do Grêmio, o filme do
jogo do Iraque,
jogo do Gana. Tá legal lá?
O Iraque ganhou tranquilo? O Sul empatou no último da prorrogação, foi 3-3 contra o Iraque, ganhou os pênaltis. Coisa maluca.
E Gana tirou o Chile aos 10 e aos 15 do segundo tempo da prorrogação. De virada no segundo tempo da prorrogação. O campeonato de sub-20, sub-18 tem muito isso, né? Porque os times ficam muito cansados no final. No entanto, quando fui assistir domingo Atlético Mineiro e Criciúma, fiz igual o Anderson Silva quando tomou no queixo. Apaguei. O sub-20 eu consegui assistir. Atlético e Criciúma dormi com um minuto.
Eu decidi por opção assistir Ponte Preta e Náutico. No sábado.
Meu Deus, bom.
Através do Capejano.
Vamos tentar pegar um gancho aqui, falando em Iraque, o Atlético Mineiro tem uma bomba contra o News Old Boys, né? Foi boa essa.
Meu Deus do céu.
Atlético Mineiro tem que virar um resultado de 2-0, né, na Libertadores da América. É possível, na opinião de vocês?
É possível.
News é um time um pouco instável, é muito bem e muito mal. O Nils tem dificuldade na bola aérea, tem dificuldade na marcação pelos lados, porque os dois laterais gostam de avançar muito, principalmente o Casco, lado esquerdo. O Atlético tem muita força na jogada pelos lados, né, com o Bernardo Tardelli, e muita força na jogada aérea com o Jô. Qual é a questão? O Atlético vai conseguir dominar os nervos, fazer a marcação na frente que precisa, pressionar? Ou vai ficar um pouco tenso e vai permitir uma escapada de um desses laterais, do Escoco, toma o gol e aí desestabiliza. Então eu acho que é um jogo muito, muito mental, não é uma questão só de futebol. Futebol, para conseguir reverter o resultado, o Atlético tem, apesar do Nilson ser uma equipe boa.
Como foi com o Cruzeiro contra o time argentino do Verón Estudiantes, que só o Verón jogava, ele pegou uma bola, deu passe e saiu o gol.
Saiu o gol, desestruturou tudo.
Acabou o Cruzeiro.
Acabou ali.
Eu acho que vai ser difícil pro Atlético, viu, gente? Porque não fez gol lá, não jogou para buscar o gol lá, isso tá saindo caro demais, na minha opinião. O Nils, não imagino eles tão covardes assim na maneira de jogar.
Não vão.
Vão tentar fazer um gol, porque eles sabem como é que é. Eles vão tentar botar o ambiente do jogo a favor deles. Se o Atlético não tiver muito fogo dentro de si mesmo, e fizer isso que o Vitor falou, marcação, pressão. Não adianta ficar dando bola pro Ronaldinho parado no canto esquerdo e ficar lançando, o despachante da ponta esquerda. Não pode ser isso.
O Igor, fogo com frieza, que é o mais difícil,
que
né?
É mais difícil.
O Igor pergunta se o Nils é pior que o Boca Juniors do ano passado.
Não, o Nils é muito melhor.
Muito melhor.
Mais talentoso.
Max Rodrigues jogando bolão, né?
Max Rodrigues equivalendo ao Riquelme, praticamente. O resto do time mais habilidoso, mais técnico.
Coco, Max,
mais interessante.
O Pérez volante.
Um time experiente.
Figueiredo dá um pouco de trabalho.
Agora, o Vitor não vai concordar com o que eu falo, porque a gente sempre discutiu muito sobre isso, mas acho que o Botafogo tem um calcanhar de Aquiles, que é o que faz o Botafogo perder o Atlético Mineiro, que fez com que o Atlético Mineiro fosse um bom time, mas também eu acho que a mão que... É o tio Cuca. A mão que bate é a mão que... Porque é o seguinte, o Cuca, ele sempre transmite, eu acho, essa bipolaridade que ele tem dentro de si para o seu elenco. É um treinador que consegue fazer com que o time jogue em alto nível, também na sua, digamos...
Sabe muito.
Montar o time. Também na parte psicológica. Eu acho que ele sabe fazer.
Mas tem jogos que o Atlético não joga bem na Libertadores.
Mas também, pro outro lado, o Cuca, ele... De uma hora pra outra, ele consegue destabilizar o time passando o seu... Ele tem um complexo de vira-lata, como dizia Nelson Rodrigues, dentro dele, que ele passa por time.
Tem alguns jogadores ali que eu vou te falar. Eu não teria contratado de maneira... Por exemplo, Marcos Rocha, tô elogiando. Eu não teria contratado de maneira nenhuma.
Pierre...
Ah, foi pra reserva, né? Acabou de titular, mas tudo bem.
É o natural.
Até vai. O Jô tá jogando muita bola,
muita bola.
Mas quem queria o Jô antes?
Mas é um jogador razoável.
O curioso, o Binder, é um o Jô, menos de um ano atrás, ele era reserva do Leandro Damião no Inter de Porto Alegre. Hoje, ele substitui o Leandro Damião na seleção brasileira.
Então, eu acho que outra coisa.
Qual vai ser a zaga?
Então? Jogadores complicados. Né, Ronaldinho,
Gilberto Jô. Silva, se tiver você jogando na zaga,
pessoal,
né, Gabriel?
Você acha que esse pessoal não gosta da noite, não sai?
Ah, isso é complicado.
Tá comportado. Quer dizer, eu acho que o Cuca tá lidando ali com várias situações de maneira muito boa. O time tem padrão de jogo, joga de maneiras diferentes, sabe se impor, não é covarde. O que o Gabriel falou é fundamental. Quem vai jogar na zaga? Né, mas... Porque a zaga é um dos pontos fortes, inclusive na bola aérea, a ofensiva... É. Não teve isso no último jogo.
Se jogasse Hever e Leonardo, tinha um gol de cabeça na conta, podia botar.
E o Primeiro, por exemplo, não tinha feito nenhum gol de cabeça na Libertadores.
Não,
até o Max Rodrigues, fez gols, fez o gol contra o primeiro gol.
Mas foi uma falha grandiosa do Léo Silva, né? Ficou parado, era uma bola de. Deu um rebote depois de um bate-rebate na área, a bola foi pro lado direito e o Léo Silva ficou fora de posição. Entre a linha de limite da área e a meia-lua. Ao invés de acompanhar o Max Rodrigues, que correu pro segundo pau e deu de cabeça.
O Leandro até voltou o lance aqui, a gente analisou esse lance um dia depois do jogo. O Léo Silva, ele falhou.
O primeiro gol do Nilson Advais. Primeiro gol do Nilson Advais.
Ele estava extremamente adiantado em relação ao cara que
parou, cabeceou. Não acompanhou a jogada.
Mas é verdade mesmo, Vitor. Vitor faz uma cara, o rádio não tem imagem, é. Surpresa nesse momento.
Vitor, Nelmo Prats.
Grande Nelmo Prats.
Nelmo Prats, ele faz uma... Você sabe que Nelmo Prats é brigado com um cara aí que... Bom, deixa quieto.
Não briga, Nelmo.
É... Mas eu entendo o Nelmo Prats, o Nelmo Prats tem razão.
Então mete
o pau. Né? Binner, o Carlos Alberto Torres só pode estar de brincadeira, dizendo desconhecer corrupção nas bases no cartão verde na terça-feira passada.
Eu não vou questioná-lo. Não sei o Carlos Alberto Torres, se ele vê, não vê, se ele acompanha o futebol ou não. O Nelmo Prats estava acompanhando o programa, eu contei. Até qualquer logística tradicional. O jogador atuar na base de alguns times. Para quem não sabe, já ouvi profissionais de futebol me dizerem que se o Pelé tivesse aparecendo no futebol hoje, sem empresário, ele não conseguia jogar. Mas ele vai, faz um teste, aí o pessoal vê, nossa, esse cara joga muito. Ele é reprovado, aí ele sai rapidamente. O cara fala, eu tava vendo você lá de canto, na arquibancada, posso colocar você dentro do clube. Aí ele fecha um acordo com o moleque, acordo profissional, e aí... Ele vai lá e coloca dentro do clube. Você ninguém é ingênuo de achar que tudo isso acontece sem que alguém dentro do clube ganhe alguma coisa. É uma cadeia de corrupção e é muito conhecida no meio do futebol.
Olha aqui o Zulu Cantor, né? Na escuta, muito bom o programa, estou conhecendo agora. Obrigado, Dimitri Veloso. Eu achei meio estranho esse comentário dele. Não subestime o poder do time pelo nome, pois vejo Tolima... E também o Bayern de Munique ganhou de 4-0 do Barcelona. Não dá para fazer um paralelo entre Tolima e Bayern de Munique, né?
É um pouco exagerado, eu diria.
Tá ficando louco.
Ninguém entendeu.
Poxa vida. Ai, ai, mais Atlético Mineiro, na sua opinião,
Leandro. Eu quis colocar o Atlético, quis comparar o Atlético com o Tolima.
Você crava um resultado?
Eu acho que da vitória do Atlético, classificação do Newell's, numa final contra o Olímpia, que se enfrentaram na primeira fase, eles estavam no mesmo grupo. E o jogo na Argentina foi dominado pelo time do Paraguai e o jogo no Paraguai foi dominado pelo time argentino.
E Gabriel. O Olímpia ficou na frente do News Old Boys na primeira fase.
Gabriel, Atlético Mineiro e News Old Boys, na sua opinião?
Ah, não gosto de chutar resultado, não consigo.
Também odeio, mas faz parte da vida. Já que você
faz parte da vida.
Da vida e da Central 3. Por favor, não fuja da raia, Gabriel.
Se eu soubesse resultados antes do jogo, eu viria de jogar na loteria e trabalharia muito pouco.
Vitor 2-1 pro Galo, então, mas não acho que
não, posso falar o classificado, não precisa passar o resultado.
Não precisa falar o resultado,
coisa
não.
Assim, acho que o Atlético ganha, mas não passa de fase.
Acho que
não.
O Nils se classifica.
Nils Old Boys.
Mas não tenho convicção, não.
Chico Uau. Malta.
Eu acho que dá Nils Old Boys.
A mãe de Naka apareceu na internet falando que ia dar empate na final da Recopa, né? Aí o cara fala, mas empate não pode, mãe de Naka. Como não pode? Vai dar empate, eu tô falando, não seja teimoso. Fantástico, né?
A mãe de Naka acertou o Corinthians campeão no ano passado, né?
Mas como é que você vai explicar pra mãe de Naka que a Recopa não tem empate?
Não, eu já entrevistei essa mulher e ela analisou pra mim...
Senhora, por favor.
E por favor, ela pode jogar um negócio em cima de você aí.
Não, eu falei pra ela...
Ela é vidente ou...
Não,
é vidente ou maga?
Eu falei pra ela...
Feiticeira.
Analisar o meu irmão que se chamava Mário Bros, ele andava muito de kart. E ela analisou e falou que estava correndo risco de morte.
Você seria você é o Luigi, então?
Então, eu era o Luigi. Charla.
Mas você estava junto com o Lucas Dimo na história do português da pizza?
Você está brincando comigo.
Vocês não têm o que fazer.
Bom, é só para terminar. Anderson Silva, né, terminando aqui o titulares. Anderson Silva, vergonha no MMA, né, foi fazer uma graça e acabou...
Discordo.
Tomando uma bifa na cara. Vitor Biner, seu comentário sobre Anderson Silva.
Não, assim, eu achei que ele lutou muito mal. Achei também que estava faltando... já quer pegar um linguajar de luta piegas? O Eye of the Tiger, o olho de tigre dele, aquela coisa da...
Como é que é, Vitor?
Não é porque os lutadores de boxe tanto gostam e o boxe...
Ele passou do ponto, né, Bernardo? Ele passou do ponto, ele tava... Ele...
Parecia, sabe o que você chama? Ele parecia aliviado quando perdeu. É. Aliviado por não ser mais campeão.
É.
Agora, ele sempre lutou desse jeito, o estilo dele é esse. Assiste a luta contra o Demian Maia...
Não se discute o estilo, né, mas eu acho que ele exagerou no estilo. Foi,
ele já fez a mesma coisa com outras lutas, eu vou te mostrar os
vídeos
depois. Kleber, do Palmeiras.
Mas ele tava no intervalo entre um round e outro, fazendo umas coisas que tava um pouco exagerado. Foi exagerado a pesagem, eu acho que passou um pouquinho do ponto. Poderia ter ganho mesmo assim. Na análise pós-luta, o pessoal fez aquele negócio de aumentar o volume do som ambiente, né? E o corner do Anderson Silva repete algumas vezes pra ele, sério. Pra Anderson Silva, Anderson, sério. Sério, Anderson. Anderson, sério. Porque... Estava um pouco visível de que ele estava passando um pouco do ponto do estilo. E eu acho que foi isso. Não entendo muito desse esporte, mas não acho que foi isso que motivou a derrota. Ele poderia ter vencido mesmo assim. Mas foi esquisito, né? Poderia ter sido um pouquinho menos.
Próprio... Foi displicente, como diria Kleber.
Foi displicente.
Eu não acho, mas tudo bem. Assim, só para lembrar que o próprio oponente treinou essa situação de luta.
Falou muito disso, legal.
E conhecia o estilo do Anderson Silva.
Você acha que ele treinou com aqueles bonecos de posto que fica fazendo assim?
foi.
Olha, eu posso dar minha opinião?
Vai lá. Luta, você vai dar opinião. Você
não quero dar
opinião. Ele vai falar que não gosta.
Não, eu não, mais do que isso, eu não vou fazer só um comentário simplista assim. Eu vou explicar porque eu não gosto. Ó, é o seguinte.
Você não gosta porque você não gosta?
Não, tem explicação. Lógico, tem explicação. Eu sou amante do boxe, eu sou amante de arte marcial, não é isso? Eu pratiquei arte marcial bastante tempo, não é? Não é por aí. Não, pratiquei mesmo, é. Não, mas tudo bem, isso não vem ao caso. É o seguinte, eu acho impossível um negócio chamado MMA. Que é a sigla MMA? Mixed Martial Arts. Como é que é, Wallace?
Mixed Martial Arts.
Nossa, um sotaque só. Do Alabama, né? Do
Sul. Yes.
Maravilha.
Yes, it is.
o negócio que fala que é um mix, é uma mistura de várias artes marciais. Como é que um cara que faz qualquer arte marcial, Kung Fu, Karatê e tal, o cara pra ser razoavelmente bom, ele precisa treinar...
Boxe tailandês!
10 a 15 anos, Neto. 10 a 15 anos o cara precisa ser um cara... Você pode dizer, eu sou bom. Eu sou razoavelmente bom. Esses caras, letras aí, treinam durante 3, 4 anos. Todas! E são bons em todas.
Não é verdade.
Como não é verdade? Não é verdade. Ah, então eles são... É tudo chinês de 110 anos que praticaram todas as artes marciais.
Geralmente, não. Esses caras geralmente têm uma arte... Pelo menos uma arte marcial como base. Lutam há 10, 15, 20 anos... Quando tem um monte de lutadores acima de 30
mas
anos.
Mas os caras se dizem.
Eles desenvolvem outras habilidades.
Eles se dizem bons ou razoáveis em várias artes marciais. Isso não existe, Vitor. Isso é briga de rua. Isso é briga de rua. É uma briga de rua um pouco mais sofisticada, mediática. E porque não tem nada de arte marcial. Eles não sabem dar soco, Vitor. Eles não. Você pode ver.
O
Muhammad Ali vê o Muhammad Ali. Não, peraí. Comparado. É o MMA daquela época. Desculpa, vou ter que comparar com o
Luciano Codoguro.
Era as lutas da época.
Maurício Amaral, brincadeira. Você
vê o Holyfield dando soco, um Larry Holmes, o Muhammad Ali, um Joe Louis dando soco. O soco é perfeito. Sugar Leonardo, gênio, monstro. Esses caras sabiam dar soco, era nobre arte, tinha toda uma técnica. Esses caras dão o soco como se um cara estivesse brigando na rua.
Não, você tá
desculpa, eles dão um soco levando a mão lá pra trás.
Depende de qual a especialidade do soco.
A maioria deles.
Só pra começar, lembra que o UFC começou no tempo que ele ia quebrar?
Ali era outra coisa. Quando começou, cada um fazia sua arte marcial.
O
cada um fazia sua arte marcial.
Porque não tinha esse
MMA. Porque
não sabia outra.
Cada um tinha sua arte marcial.
Mas era muito mais porrada, por exemplo, podia chutar a cabeça.
Mas cada um sabia fazer a sua técnica.
Hoje em dia a coisa está muito mais regrada, justamente porque...
Eu acho uma porcaria. Eu acho uma porcaria.
Bom, gente, né, o fato é que terminou o titulares agora.
Polêmica.
Quase deu nocaute aqui. Tá? Então...
Não tem merchan no final,
Leandro? o merchan é uma coisa que eu pensei agora há pouco e ficou pra trás. Você sabe que o Paulo Henrique Ganso é garoto propaganda. Pode falar, né, Chico, o nome da empresa, né? Ele é garoto propaganda, aqui, né? É garoto propaganda aqui, da Samsung. Eu fico pensando, o que, que a Samsung quebra-cabeça pra vender produto com o Ganso? Eu deve ser de videocassete.
A gente discutiu isso outro dia. Tem que discutir futebol,
toca a fita, antiga, né?
Jogador parado.
Será que eu falo Samsung coreano?
De vídeo de cassete, máquinas fotográficas.
Olha aqui.
O novo Atari, quem sabe até o telejogo.
Sabe como é Samsung coreano ou não?
Ali, alegria, ganso. Não.
Como coreano, diria como Samsung?
Passado,
não.
Né?
Samsung.
Samsung?
Samsung.
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 Southampton.
Samsung.
Samsung. Ah, entendi.
Olha, só pra...
Samsung é uma banda... Bruce Dixon cantava antes de entrar para o meio.
Só pra Bruce terminar... Dixon?
Ele jogou o quê? Meia esquerda no Tottenham ou não? Não conheço.
Tinha o Tottenham, perto do Bruce Dixon.
Olha aqui, o Milton Reis concorda com o cara. E o cara que fala que toca vários instrumentos, ele é músico, na verdade ele toca mal, de tudo um pouco. O Rodrigo Ressurge...
Grande Milton Reis.
MMA tá ficando igual os gigantes do ringue, tudo arranjado. Né, a opinião do nosso ouvinte aqui. Bom, termina aqui mais um titular.
Esse papo. O brasileiro, quando o Brasil apanha, sempre é arrumação.
Sempre comprado, né?
Teve contra a Espanha, teve quando ganhou, teve contra a França quando perdeu a Copa do Mundo. Sempre é comprado.
Vitor, eu escolhi a música do final do programa.
Bom, do jeito que, bom, então eu vou chutar. As músicas que você mais canta aqui: Daddy Cool?
Tá.
Não é?
Não.
Não.
Outro dia, você estava cantando Smiths antes de começar o programa.
Não.
Tiny Dancer do Elton John, eu gosto muito.
Eu odeio o Elton John.
Engenheiros do Havaí.
Easy Lover, Phil Collins.
Odeio o Phil Collins.
Deixa eu pensar uma outra música que você gosta. Barbigão, o Aqua.
Esse é você. Essa é a tua música. Essa é a tua música.
Você gosta? Deixa eu pensar.
É uma música que eu tive o privilégio de ver esses dois. É uma brincadeira esse negócio. Né?
Jordi.
É uma várzea.
Aqui tem comando.
Onde anda, Jordi?
Avalone, por favor.
Aqui tem comando. Diguinho. Qual é a música, Diguinho? Interrogação.
O Farville, Forever Young.
Vamos fora. Chico, não, anuncia a música.
São dois conjuntos que eu gostava muito na época, nos anos 90, e que eu vi os dois juntos e que foi demais. Anthrax e Public Enemy. Bring the Noise.
Agora sim.
É uma baita banda.
Baita música. Baita música.
Tchau, gente. Até segunda que vem.
Tchau, tchau.